Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Eu sei que o meu peito é uma lona armada. Nostalgia não paga entrada. Circo vive é de ilusão, eu sei. Chorei, ai eu chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então armei piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Reguei o salgueiro pra muda pegar outro alento, e plantei novos brotos no engenho de dentro pra alma não se atrofiar. Brasil, Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro, 3x4 na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Mas eu sei que a cidade hoje está mudada, Santa Cruz, Zona Sul, Baixada, Vala Negra no coração. Chorei, chorei, ai eu chorei com saudades da Guanabara, da Lagoa de Águas Claras. Fui tomada de
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou, é da coisa, com saudades da Guanabara, do Paulo César Pinheiro, Moacir Luz e do grande Aldir Blanc. Como vocês veem aí, uma música gravada pela Beth Carvalho, depois um álbum que recebeu esse nome também, que fala de um Rio de Janeiro que, de algum modo, foi se perdendo, e aí a letra vai listando os vários bairros, o que havia de poético, de bacana, de interessante, e de requintado, segundo a cultura popular, né, em cada um desses bairros. E tem aqui um verso que dá o que pensar. Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. A gente está vendo que pode não ser bem assim, né? O Rio de Janeiro é um tema frequente nas letras do Paulo César Pinheiro, assim como a exaltação das escolas de samba. Tem o que eu chamo o hino da Portela, né, que foi a música que me fez ser portelense, né, a Portela na Avenida. Mas tem também uma música bem bacana que ele fez com Mauro Duarte, aí em homenagem ao Império Serrano, né, que também exalta aí o povo. Põe aí, Vale Bem.
Império Serrano é a minha escola que dá prazer. É o prazer da terrinha que nos orgulhamos de ser. Imperial, imperial, eu sou também, é voz geral. Por isso vem, vem pessoal, e vamos jurar a bandeira.
Da alta avenida,
Está aí com a grande, enorme Clara Nunes. Boa noite, Vale Bene. Boa noite, Bob.
Boa noite.
Boa noite. Eu estou meio deslocado da tela, porque até tem um vídeo, depois se der eu coloco, porque ontem eu estava aqui trabalhando, hoje de manhã, na verdade, o Miguelinho pulou sobre a mesa 3 vezes para ficar no quentinho do modem, embora o aquecedor estivesse ligado. E deslocou tudo. Uma hora ele deu um pulo. Né? E aí, se der tempo, a gente ajeita a câmera ainda, senão eu vou fazer assim aqui. Olha aqui, molecada. A minha mulher tá... Agora não, meu amor, depois você arruma. Vou deixar para o intervalo. Olha aqui. O Marcelo Queiroga, glorioso ministro da Saúde, né? Que está muito orgulhoso, que o Brasil é o quinto país que mais vacina. Daqui a pouco, de fato, nós seremos considerados, melhor, eles acham que nós somos um exemplo mundial. Aliás, o ministro se orgulhando de quase ser um exemplo, vejam vocês, né, com os mais de 400 mil mortos, ele fez, né, um apelo hoje. Né, a outros países, ao participar da coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. E qual é o apelo? Que os países que têm vacina sobrando, e usar, passem essas vacinas para o Brasil. Passem aí, entende-se, o Brasil poderia comprar, enfim. É óbvio que eu estou torcendo para que isso aconteça. Até porque nós nos tornamos, hoje, um centro de produção de vírus, né, e de contaminação, com risco de estar preparando uma terceira onda, nós já chegamos lá. Cepas surgindo e se disseminando por aqui. Então é evidente que eu acho que seria ótimo se os outros países passassem vacina para o Brasil. Mais ainda, como lembrou com acerto a senadora Cátia Abreu, o Brasil não é um país qualquer. Né? O Brasil é hoje o principal produtor de alimentos do mundo. O Brasil tem uma importância estratégica e geoestratégica que comporta reivindicar essa condição. Né? Então, estamos combinados até aqui? Nenhum país é um país qualquer, é claro. Todos os países têm a sua particularidade, a sua especificidade, a sua importância cultural. Agora, há questões objetivas. O Brasil tem uma importância no mundo bastante particular no que respeita, por exemplo, à produção de alimentos. E deve ser visto assim. Agora, para que seja visto assim, é preciso que tenha, e aí, já entendi, agora vai criticar o Bolsonaro. Vou, claro que eu vou. Ué, queria o quê? Elogio? É preciso que nós tenhamos, precisaríamos ter um presidente que tivesse, então, noção da gravidade da crise, e que tivesse aqui dentro um comportamento compatível com a gravidade da crise. Para que internacionalmente, então, ao se fazer um apelo dessa dimensão e dessa importância, fosse ouvido. Acontece que hoje o chefe de Estado do Brasil se transformou numa referência negativa. Isso não é vontade minha. Basta ler a imprensa, mundo afora. Basta conversar com correspondentes que cobrem órgãos multilaterais. A coisa vai da incredulidade diante das enormidades que diz o Bolsonaro, até mesmo a chacota. Não existe mais nenhum governante no mundo, aliás, foram muito poucos os que chegaram a aderir a isso, que, por exemplo, insista em tratamento com drogas sabidamente ineficazes. O Bolsonaro continua nessa. Eu tratei hoje na minha coluna na Folha né, disse ali, ao tratar do público que o Bolsonaro mobiliza, eu afirmei, é compreensível, embora seja uma racionalidade torta e errada, que as pessoas tenham restrições a distanciamento social, porque sim, efeitos na economia tem. A questão é saber, sem distanciamento nenhum, qual seria a consequência. É por isso que é uma racionalidade torta e errada. Mas ainda é uma racionalidade. Ainda é uma racionalidade. Agora, por que é que algumas pessoas, seguindo o exemplo do presidente da República, resistem ao uso de máscara? Aí é irracional. Aí o negacionismo, pura e simples, é a estupidez no seu estado mais puro. E se essa é a mensagem que o Brasil passa para o resto do mundo, como se aqui não estivesse acontecendo nada de especialmente grave, e está, porque nós temos quase 14% dos mortos do mundo com 2,7% da população, isso é número. E esse número ainda é subnotificado, nós sabemos muito bem. Se ainda hoje os mortos de Covid do Brasil representam mais de 25% do que morre no mundo, com 2,7% da população, alguma coisa muito errada está em curso aqui. Não é? Não obstante, o presidente faz questão de atuar como se a gravidade não existisse. Ele age contra medidas que são sabidamente eficazes e reitera nesse comportamento, ele insiste nesse comportamento. Então hoje, por exemplo, houve o tal almoço do Bolsonaro com as empresárias, as executivas, ou sei lá que categoria, enfim. E aí, veio a público uma foto. Tá aí, eu mandei a foto aí, a foto, coloca a foto no ar, tá aí. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu não quero demonizar ninguém, eu não acho ruim que, já disse isso aqui, portanto, não estou emitindo nenhuma opinião nova. Eu não vejo nenhum problema em o presidente se encontrar com empresários, empresárias. Aliás, deveria se encontrar também com sindicalistas, deveria se encontrar também com representantes da sociedade civil, com ONGs. O trabalho de um presidente da República, em princípio, é unir a nação em torno de alguns objetivos, a despeito das questões partidárias. Quando se elege presidente da República, é presidente da República de todo mundo. Não só da sua turma, da sua grei, da sua facção, da sua milícia. É presidente de todo mundo. Então, haver um encontro com empresárias, com empresários, quantos forem, nada de errado nisso, em si. Agora, essa foto... Essa foto não poderia ter acontecido. Não é que ela não poderia ter vindo a público. Até porque fizeram a foto para vir a público. Ela não poderia ter sido tirada nessas condições. Por que é, então, que um setor da elite brasileira, as mulheres empresárias, faz essa foto? Pelo grupo que está aí, a menos que se tenha tomado vacina fora do ordenamento legal que regula as vacinas, boa parte não está vacinada, nem vacinada está, e ainda que estivesse, deveria estar de máscara. E nós temos, então, esse pedaço de elite brasileira posando sem máscara, e dando mau exemplo. Estimuladas pelo presidente da República. Então, nesse momento... Atenção, existe uma liderança nessa foto. A liderança dessa foto é o presidente. Ele é o chefe do executivo. O líder dá o exemplo. No caso, ele dá o mau exemplo. Agora, ninguém obrigou essas senhoras a posar sem foto, sem máscara. Tanto é que algumas estão de máscara. Mas a maioria, a esmagadora maioria, sem. Como se o problema não existisse. Como se, ao adotar esse comportamento, diminuísse a gravidade da pandemia entre nós. Um dia depois de se ultrapassar a marca de 400 mil mortos. Cabe a pergunta, estão sorridentes, alegres, felizes, o quê? Estão comemorando os 400 mil mortos? É um almoço de comemoração? Ao mesmo tempo que o nosso ministro faz um apelo que chega a ser patético, no sentido mesmo do dicionário, que o patético não tem, originalmente não tem esse sentido que se atribui por aí.
Momento.
E o Vólio Benes, se ele conseguir achar o Ruaz aí, ele vai dizer daqui a pouco o que significa patético, que foi empregado por Cecília Meirelles num poema, quando ela fala do meu patético momento. Faz um apelo que chega a ser patético. Dá um positivo aqui, Alexandre, a câmera vai perceber quando você encontra. Faz um apelo que chega a ser patético ao mundo, para que dê vacina ao Brasil. Só que uma foto como essa não fica no Brasil. Não fica no Brasil no sentido de que ela não circula só aqui. Ela circula mundo afora. Com essas senhoras, visivelmente escolhendo as suas melhores roupas, o que eu também não vejo problema. Coisa, mesmo nesses dias frios, primaveril, colorida, alegre. Aí eu pergunto, que diabo aconteceu, acontece com a elite brasileira? Não, e vamos ser claros, né? Infelizmente aqui nós temos, e tem livros que estudam esse fenômeno, né? O patronato brasileiro, para usar uma expressão que vem da sociologia, ele é governista. Tende a ser governista em boa parte do mundo. Há países, no entanto, como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem os empresários republicanos, os empresários democratas, tem ali um alinhamento. Aqui são, no geral, governistas. Boa parte que está aí estava com Lula, servindo ao Lula também. Ao Lula, que eu digo, ao PT, trabalhando com o PT, operando com o PT. E se o PT voltar ao poder, faz um arranjo. É assim. Não é bom que seja assim, eu quero deixar claro. Mas é assim. Agora, que ao menos se estabeleça, então, um compromisso com a ciência. E esse compromisso com a ciência, visivelmente, inexiste nessa foto. Ao contrário, o que você tem aí é uma expressão do negacionismo. Assim, quando se for avaliar o pedido do Brasil lá fora. Puxa, olha, o Brasil está enfrentando um momento difícil. Talvez a gente precise socorrer o Brasil com vacinas. Ocorrerá alguém perguntar, mas por que eu daria vacina a eles? Diga, Vólio Benes, o que quer dizer patético? As pessoas costumam usar que o patético é só o ridículo.
Não.
Originalmente, patético não quer dizer isso, e foi o que disse Cecília Meirelles quando falou sobre o meu patético momento. Vamos contar aqui, isso é uma coisa que eu duvido que as pessoas saibam. O que quer dizer, originalmente, patético?
Que ou o que tem capacidade de provocar comoção emocional, produzindo um sentimento de piedade, compassiva ou sobranceira, tristeza, terror ou tragédia.
Exatamente, é isso que quer dizer originalmente patético. Então, o apelo emocionado, o apelo grave do Queiroga pela vacina. E, no entanto, o presidente promovendo a patuscada que a gente viu. Um país que está arrastando, e um governo que está arrastando a reputação das Forças Armadas, aí sim para o ridículo. Nós já vimos um general que serve ao governo confessar que tomou vacina escondido, para não criar caso. Né? Criar caso, quer dizer, não desagradar o chefe. Vacina. Mas ele não foi o único. O general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, que já ameaçou a gente com golpe duas vezes, ainda que de maneira um pouco rebuscada. O general Braga Neto também tomou vacina escondida. O almirante Bento Albuquerque, das Minas Energia, também. Então nós temos um presidente que corrompe, moralmente falando, as elites, que também se deixam corromper, né? Quer dizer, não. Isso daí não é assim, ó, meu Deus, né? Quem está sem máscara porque quer. Ou porque quer fazer um agrado ao presidente. Mas que também arrasta a reputação das Forças Armadas. Eu gostaria de ter um exército no meu país, uma marinha, uma aeronáutica, que, cumprindo as suas funções constitucionais, desse o exemplo de defesa da nação. À medida que esses militares, graduados, ainda que da reserva, tomam vacina escondido, protegendo-se, pois, mas endossando uma política negacionista, colocam o povo brasileiro em risco, embora defendam a si mesmos. E eu estou preparado, moralmente falando, para militares que chegam a se arriscar e se arriscam para proteger a população. Eu insisto. Militar graduado que toma vacina escondido e endossa a política negacionista do presidente, esses militares se protegem e expõem o povo. Eu pergunto, a função dos militares, quando a sociedade civil resolveu criar homens uniformizados para a defesa, não foi com o intuito de que, se necessário, eles se arriscam para defender o povo? Aqui a gente tem o contrário. Não, não é má vontade. Não é má vontade. São escolhas erradas. Escolhas erradas que têm consequências. Escolhas erradas que matam pessoas. E isso ajuda a explicar a tragédia em curso. E, obviamente, uma certa insensibilidade coletiva. Nós vamos ver especialistas a falar daqui a pouco. Mas não tenham dúvida, estamos preparando a terceira onda. Eu vi as praias no Rio de Janeiro. Eu vi os bares em São Paulo. É como se não houvesse nada. Embora continuem a cair 24 Boeings por dia. Mas como está numa certa descensão, entrando num platô um pouco mais baixo, então parece que nada está acontecendo. E isso dificulta de novo a economia. Não adianta, não vai facilitar. Não vai facilitar. Né? Isso é desastroso. Nós precisamos da força do exemplo. Nós precisamos de uma campanha nacional. A CPI tem que entrar nisso muito duramente. nós até agora não temos uma campanha nacional sobre o comportamento durante a pandemia. Ao contrário, o que nós temos são veículos de comunicação sendo demonizados pelo governo porque fazem as escolhas certas. Isto é evidente, claro, inquestionável. Tomara que o apelo do ministro surta efeito. Tomara que o mundo e aqueles que têm vacina digam: os brasileiros, ainda que a maioria dos que votaram tenham votado errado, de qualquer modo, certamente não esperavam que seu presidente fosse ter esse tipo de comportamento irresponsável, então vamos ajudá-los. Acontece que o Brasil já não se insere entre os países extremamente pobres e que ficam mais sujeitos à ajuda no caso de vacina. O Brasil é a 10ª economia do mundo, em algumas contagens 12ª, a depender do que aconteça com o crescimento daqui a pouco, pode voltar a ser 8ª ou 9ª, mas de qualquer modo, né, o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Mas hoje pratica uma das políticas mais indecentes do mundo. É isso aí. Nós temos no Ministério da Justiça um delegado de polícia. Não tem nada contra o delegado de polícia. Uhum. Obviamente, da Polícia Federal, no caso. Nada contra. Desde que, no Ministério da Justiça, ele não se comporte como um meganha, que aí sim é uma coisa pejorativa para tratar policial. E não diga barbaridades. Não é o caso, vai lá.
É isso, Reinaldo. Delegado Anderson Torres, ministro da Justiça, amigo dos meninos, dos filhos do presidente Bolsonaro, concedeu uma entrevista à revista Veja e ele falou uma enormidade. O repórter perguntou o seguinte para ele: o presidente Bolsonaro não dá mau exemplo ao andar sem máscara, promover aglomerações e se colocar contra as medidas de restrição? Aí o ministro respondeu o seguinte, aspas para ele: se o presidente sai sem máscara e se expõe, cabe a quem está ali, perto dele, se cuidar. É um absurdo chamarem de genocida. É uma covardia, num momento como este, misturar tragédia com política.
Meu silêncio eloquente para a Vossa Excelência, mas também o meu juízo. Essa sua fala é delinquente. Então, o presidente da República é aquele que sai barbarizando e quem quiser que se proteja. Sabendo que o presidente vai muitas vezes para alguns lugares, algumas comunidades pobres, as pessoas se sentem atraídas pela celebridade, pelo poder, pela mise-en-scène toda, e às vezes, porque de fato, né, são fãs do presidente. Bom, se cuidem. O presidente está aqui, espalhando mau comportamento. Olha a compreensão que esse cara tem do que é o homem público. Me digam se este cara está preparado para ser ministro da Justiça. E ele falou uma outra barbaridade na entrevista que daqui a pouco a gente chega. Bom, eu abri o programa falando do Queiroga fazendo apelo ao mundo para dar vacina para o Brasil e apontando o mau comportamento do Bolsonaro. Agora veja o que ele faz com uma cidade que tomou a decisão correta no desespero e, em tendo tomado a decisão correta, colheu os frutos da decisão correta que tomou. Só que o presidente vai lá e ataca quem faz o certo. Vamos lá.
A gente já falou aqui várias vezes do exemplo de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que adotou um lockdown por 10 dias em fevereiro e que com isso reduziu bastante os índices de internação e também de mortes pela Covid. Ontem, o presidente Bolsonaro resolveu atacar a prefeitura de lá. Ele usou uma ação do exército de distribuição de alimentos para dizer que o lockdown acabou com a cidade, acabou com os empregos e que a política do fique em casa causou fome nas pessoas. O que o presidente não contou é que essas ações de distribuição de alimentos ocorrem lá desde 2017, pelo menos. Ou seja, não foi um problema do lockdown. E outra coisa, esse lockdown reduziu e muito os números do coronavírus na cidade. As mortes, por exemplo, caíram 62% depois da medida. Araraquara chegou a ficar 2 dias seguidos sem nenhuma morte pela Covid-19.
Teve uma resposta do prefeito, vai lá.
Isso, Edinho Silva do PT. Ele disse o seguinte ao jornal Folha de São Paulo. Agradeço qualquer ação na minha cidade de combate à fome. Nós já estamos fazendo isso e não é de hoje. Mas o presidente Bolsonaro podia fazer isso sem humilhar as pessoas, sem que elas ficassem em uma fila indiana por horas no meio da rua, de madrugada ou durante o dia, debaixo do sol, sem água, para pegar uma sacola de alimentos. Bolsonaro podia ter utilizado a rede de assistência, as entidades credenciadas e reconhecidas pelo governo federal, que fariam a entrega dos alimentos na casa das pessoas.
Isso. Olha, atenção, já existe essa rede. O Bolsonaro armou um circo que fez com que as pessoas se aglomerassem, fez com que os pobres ficassem ali na fila, e claro, as pessoas precisam de comida, fazer o quê? Né? E atacou uma decisão... O apoio a Araraquara, dos especialistas, a ação do Otário Araraquara, foi unânime e ação considerada exemplar. Eu já disse aqui sobre as dificuldades, eu mesmo não acho que o Brasil tem que fazer um lockdown nacional, porque assim, o tamanho do país não permite isso. Né? Os bolsões de pobreza e de miséria impedem que se faça lockdown propriamente, que nunca houve no país. Atenção, lockdown no país nunca aconteceu. Algumas poucas cidades conseguiram fazer, Araraquara foi uma delas. E teve de fazer porque foi devastada pela variante P1. E funcionou. Então nós temos um presidente que ataca quem faz a coisa certa. Aí, de fato, as coisas se complicam muito. E que poderia ter usado, quer dar comida em Araraquara, usa a rede que já está estabelecida de distribuição que tem na cidade. Cidade que eu conheço, tenho parentes que moram lá. Não merecem esse tipo de coisa. Tá? Bom, de todo modo, temos uma CPI que vai investigar tudo isso, né, que vai apurar essas questões. Eu vou fazer um comercial já, Valeu Bene, para não encavalar tudo, e vamos reorganizar as coisas aí. Tá bom? É isso aí. Muito bem, meninada, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. E vocês já se preparam aí, já estou avisando já, porque assim, fala assim, o Reinaldo fica fazendo dadaísmo, depois vocês procuram o que é dadaísmo, fica fazendo dadaísmo com a edição, tá? Mas nesse bloco, além, nós vamos até a 8, depois 13, 14 e 15, já estou avisando.
8A?
Bolsa do Povo, meu filho, como é que é? O povo tem direito à bolsa, vamos lá.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o programa Bolsa do Povo, iniciativa social do governo Dória durante a crise do coronavírus. Esse projeto prevê repasses de até R$500 por pessoa por meio da ampliação e unificação de outros programas já existentes. Essa proposta foi aprovada ontem por 65 votos a 6.
Olha, é ótimo que se faça, evidentemente precisa também que à medida que os governos dos estados e as prefeituras possam dar esse auxílio, que o façam. E isso está acontecendo. O auxílio não tem vindo exclusivamente do governo federal. Né? Eu fico pensando assim, eu gostaria de saber, nem vou atrás, mas é vocês que votaram contra. Ah, não, chega de ficar dando dinheiro para esses preguiçosos, não é isso? O irmão do presidente agora resolveu, não sei se seguindo instruções ou da sua própria veneta, ele está querendo liderar um protesto contra o Dória, vai lá.
Renato Bolsonaro, chefe de gabinete da prefeitura de Miracatu, cidade do interior de São Paulo, gravou um vídeo nas redes sociais convocando manifestantes para um ato contra a Dória, ato marcado para amanhã, 1º de maio, Avenida Paulista e depois Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, é um protesto em defesa dos comerciantes. Renato Bolsonaro aparece no vídeo ao lado de um investigado, Reinaldo. Jackson Vilar tem incitado comerciantes a desafiar o governo Dória, a não fechar as portas. Ele é investigado por fazer ameaças contra o governador de São Paulo.
Olha, eu insisto, né? As pessoas não precisam gostar de determinadas medidas. Agora, ou se trabalha junto contra a doença, ou se trabalha a favor da doença. Esse tipo de coisa é trabalhar a favor da doença. Né? Agora, ao mesmo tempo, evidencia também que Bolsonaro está tendo que recorrer a um irmão, né, para conseguir isso, a um outro sujeito que é investigado. Não deixa de ser triste, né? Vocês podem pular 8 aí? Vamos para 13.
Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que pelo menos 870 cidades ficaram sem estoque e atrasaram a aplicação da segunda dose da vacina. Outras 675 cidades não têm nem a primeira dose, que seria usada nos grupos prioritários. Esse número deve ser ainda maior, já que apenas 2.800 prefeituras responderam aos questionamentos e o país tem 5.500 municípios.
Continua, nós enfrentamos ainda as consequências da maravilha logística do general Pazuello, né? E nós vamos ver ainda hoje, o ministro, não obstante, está prometendo um mar de vacinas, quer dizer, é um show de desinformação, e depois vem algumas bananas e CPI para quê? Quando menos, para que as pessoas passem a informação correta, tendo o compromisso e a obrigação de não mentir. Né? E vejam, na excelência logística desse governo, a 14, aconteceu esta maravilha que vocês vão ver agora. Né? Vai lá.
Nesse cenário de falta de vacinas que o Ale trouxe, o governo federal teria esquecido um lote com 100 mil doses no depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos. Denúncia foi feita pelo governador João Dória. Segundo ele, essas vacinas, todas Coronavac, ficaram praticamente uma semana paradas num galpão. O Ministério admite que as doses ficaram, de fato, retidas, mas nega que tenha se esquecido delas. Segundo o secretário executivo Rodrigo Cruz, como a quantidade era pequena, Reinaldo, eles resolveram esperar novas doses da Fiocruz para ir mandar tudo junto num lote maior para os estados.
Não é muito inteligente isso. É muito inteligente. Olha, são só 100 mil mesmo, né? Então a gente pode esperar aqui. Meu Deus, é isso aí, molecada.
Raio resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Raiou, raiou, resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando amanhã...
Menino Deus, Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, do disco da Clara Nunes, Alvorecer, de 74. que vontade, né, de que a gente volte a ter esperança, né? E que o menino Deus olhe pra gente um pouquinho, né? Ao que o menino Deus poderia responder: eu olho, mas vocês continuam a fazer escolhas erradas. Ah, vamos falar de CPI um pouquinho? Vamos lá? Por falar em encontro com empresários, né, o Ciro Nogueira, um membro da CPI, né, um dos quatro da base governista ali dos titulares, se encontrou com empresários, banqueiros, disse: tranquilo, não vai acontecer nada com o Bolsonaro, a CPI não vai dar em nada. E aí, poxa, acho que os presentes respiraram aliviados. Poxa, que bom. Não vai dar em nada, fiquem tranquilos. E se o Renan Calheiros fizer um relatório ruim para o governo, faremos um contrarrelatório, aí faremos a guerra das versões, das narrativas, como eles dizem. Tudo é uma questão de narrativa. Por exemplo, que tal? Comece a negar por que tenha morrido 400 mil pessoas até agora, sei lá quantas, né, ao fim de 90 dias. Talvez já tenhamos passado, é provável que já tenhamos passado os 500 mil. Já há perspectiva de que se vai chegar a 1 milhão. Eu me lembro uma vez quando se falou esse número, um empresário especialista em PN, sabe o que é PN? Sabe que é o especialista em PN?
Imagino
que seja. É especialista em zorra nenhuma.
É, era isso mesmo.
É isso, tá? Ah, não é ZN? Gente. Sutileza, onde é que ficou? Nem é tão sutil assim. Então, especialista, um empresário especialista em PN, que é zorra nenhuma, mas que está sempre dando pinta com um ar de sábio, falou que é absurdo! Né? Imagina, sem nenhuma medida restritiva como queria Bolsonaro, não sei, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sei lá. Olha aqui, só para lembrar, a CPI, de fato, ela termina o relatório dela e ela não pune ninguém. O que ela faz é pedir, é encaminhar o Ministério Público para que o Ministério Público atue. E também a Polícia Federal pode abrir inquérito, sim. Sem nem ser provocada. Diante da evidência do crime, a polícia pode abrir inquérito. E o Ministério Público pode abrir investigação. Considerando o Ministério Público, a PF que temos, nós já vamos falar dela aqui de novo daqui a pouco, é provável que nada disso aconteça. Neste momento notável em que as pessoas estão escrevendo a sua biografia de maneira formidável. Né? Nossa. Mas, politicamente, as questões estão dadas. Eu também tenho visto alguns babacas. Ô, rei, você precisa chamar de babaca? Ah, preciso, porque é gente babaca mesmo, entendeu? É gente babaca. Hoje, assim, hoje tem delegado da polícia que é ministro da justiça, hoje tem gente que não entende nada, e tem gente que também não entende nada que escreve em jornal, e fala em rádio, sabe nada, sabe nada. Não tem teoria política, não deu lá, não sabe nada. Ah, precisa ter lido para falar alguma coisa com você? Precisa. Hoje, desculpa, precisa. Você vai opinar sobre política? Tem que saber um pouco de política. É evidente, porque senão fala... cocô. É assim, é como opinar sobre medicina sem nunca ter estudado nada. Não quer dizer que gente que tem estudado não fale porcaria. Fala. Tem os médicos cloroquinistas por aí, por exemplo. Mas é preciso. Então eu vejo assim, Bob ou Vólio Bene, ai, umas pessoas tão preocupadinhas, porque dizem assim, olha, a CPI, ela tende a apurar, mas ela não pode ser política. O nome da CPI, por extenso, é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é política. Ela não pode ser mentirosa. Política ela é. Ou os senadores que estão, ou esse senhor que prometeu que nada vai acontecer com o Bolsonaro não está fazendo política. Aí eu vi uma outra aí, que é uma pena de aluguel da Lava Jato. Né? Pena de aluguel, cabeça de aluguel, cara de aluguel, tudo de aluguel da Lava Jato. Né? Rent-a-Pen. dizendo que, porque o Renan Calheiros hoje ele é um instrumento do Lula na CPI. Bom, ainda que fosse, é mentira, mas ainda que fosse, o Ciro aqui não é um instrumento do Bolsonaro? Os outros três não são? É claro que é uma luta política. Também. Disse Flávio, querem subir no caixão, no, 400 mil caixões para fazer, usar 400 mil caixões como palanque. Bom, pelo menos você admite 400 mil mortes, né? Hein, senador da mansão de 6 milhões, já é alguma coisa. Agora, é preferível, se fosse o caso, subir em 400 mil caixões para evitar mortes, do que subir sobre 400 mil caixões para continuar a pregar práticas homicidas. Então vamos parar com essa conversa. Só faltava agora os que se opõem ao Bolsonaro não poderem tratar politicamente a sua política de saúde. Né? Isso é coisa de gente que não entende ZN de política. Ou melhor, PN, que é zorra nenhuma. Entende? É para tratar politicamente. A política faz parte da democracia. Entende? E políticos fazem política. Quem não pode fazer política? Procurador. Aí não pode. Aliás, hoje eu vi um outro vídeo do Dallagnol já mobilizando a massa para a votação no Congresso. Aí sim, procurador não pode fazer política. Procurador-geral da República tem que priorizar a investigação, não a política. E a lei. Agora, políticos são políticos. Eles não devem mentir. Aí sim. Quando mente, a gente aponta. E o Anderson Torres? O Anderson Torres, salvo o melhor juízo, devemos investigar se ele não confessou um crime na entrevista à revista Veja. Na minha avaliação, cabe investigação. Já. Mas não vai acontecer. Vamos lá.
O delegado Anderson Torres, aquele que ocupa o Ministério da Justiça, defendeu nessa entrevista à revista Veja o que chamou de investigação ampla. Em outras palavras, que a CPI avance sobre os governadores. E acredite, Reinaldo, ele anunciou uma medida nesse sentido. Anunciou que vai mobilizar a máquina do Ministério da Justiça e da Polícia Federal contra os governadores. Ouça só o que ele disse. É bom ressaltar que a maioria das ações de combate à pandemia foi executada com recursos federais. Pergunto, a investigação vai se limitar ao governo federal? É preciso seguir o dinheiro. Há muitos casos...
Um pouquinho, vale, para um pouquinho. Até aí, tudo bem. É uma opinião dele. Preciso seguir o dinheiro desde que o dinheiro haja evidência de mau uso. Até porque, como não sabe o delegado... CPIs não podem investigar estados. Uhum. Viu, senhor? Olha o regimento interno da Câmara e do Senado. Titio está passando uma informação aqui. Eu sei, se eu fico lá naqueles folguedos com os meninos, não dá tempo de ler a Constituição. Então, eu estou lhe dando uma dica, ou no caso, o regimento interno. Né? Mas as coisas se complicam a partir de agora. Vai lá.
Há muitos casos sob investigação nos estados desde o início da pandemia. O problema é que isso não está sendo falado. Eu vou pedir esses dados à Polícia Federal, tudo que já foi feito. Há várias operações em andamento. Isso precisa ser mostrado. As pessoas têm de tomar conhecimento disso também.
O ministro da Justiça está dizendo que vai mobilizar a Polícia Federal, que tem subordinação administrativa o Ministério da Justiça, mas é em tese independente, que vai mobilizar, portanto, dois órgãos do Estado a serviço do governo na CPI, uma interferência direta do Executivo na CPI. não bastasse já os requerimentos feitos lá pela namorada do Vassef. Eu pergunto, vai parar só nisso ou devemos esperar ações da Polícia Federal contra governadores para alimentar a CPI? Estamos diante de uma questão. Atenção, senhores da CPI. Este senhor tem de ser chamado a depor na CPI, o senhor Anderson Torres. Passou a ser obrigatório. Anderson Torres, ministro da Justiça, tem de ser chamado para depor na CPI. A entrevista que ele concedeu à revista Veja torna sua convocação obrigatória. Porque ele está confessando que vai mobilizar órgãos do Estado, inclusive contra os governadores. E aqui uma reflexão. Todo mundo sabe que eu fui muito crítico ao governo do PT e eu não escondo nada quando achei que era o caso. Agora, nunca o PT usou a Polícia Federal como tem usado Jair Bolsonaro. Olha as mexidas da Polícia Federal, as interferências e a mobilização da PF contra adversários. De sorte que ela deixou de ser Polícia Judiciária, ela deixou de ser um órgão do Estado e, segundo se entende aqui, vai atuar como polícia política. E aí? Quem exerce o controle externo da Polícia Federal é o Ministério Público Federal. Mas devemos esperar que o senhor Augusto Aras se mova? Nem vou fazer pergunta a vocês, porque eu já sei a resposta. E por falar nisso, vamos agora a coisas que quase têm um caráter jocoso, né? Meu Deus, é sempre os mesmos. Vai, rapidinho.
Ontem a gente mostrou aqui que pelo menos 11 requerimentos apresentados por senadores governistas na CPI foram feitos, na verdade, pelo próprio governo Bolsonaro. A autora dos textos é Thaís Amaral Moura, assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência. E hoje o Jornal Globo, Reinaldo, revelou um detalhe da vida pessoal dela. Thaís namora o advogado da família Bolsonaro, Frederico Vassef.
Só para lembrar, hoje ele não é mais advogado, parece, mas está sempre por ali. Só para lembrar, é aquele em cujo sítio estava o Queiroz, né? E que, quando indagado, disse, não sei como ele foi para lá. Não sei, porque o sítio estava em reforma. Ele estava lá dentro, o Queiroz. E agora é a mesma coisa, né? Pai, como? Não sei, não tenho ideia, né? Aliás, tem coisas interessantes, né, CPI. O Eduardo Girão, por exemplo, um dos mais governistas ali da CPI, ele apresentou um requerimento cobrando informações sobre as saidinhas do presidente, que ele faz aglomeração com as pessoas. Eu não sei, deve ter algum truque aí que a gente não entendeu. Vamos ver o que é.
Eles entenderam, né?
Mas eu tô curioso para saber também por que o presidente saiu, por que ele estava sem máscara, por que ele se meteu no meio do povo, foi fazer o quê? Aliás, aproveita aí, Girão, e pede também aquela viagem de helicóptero sobrevoando a Praça dos Três Poderes junto com o ministro da Defesa, né? Agora sim, meninos, vamos por uma coisa muito, muito grave, né? Que volta a turma que não entende PN, ou seja, zorra nenhuma. Vai.
Ontem, no seu editorial, você se perguntou quantas mortes o Brasil teria ainda na pandemia. Qual que é o total? A BBC ouviu 5 especialistas e alguns apontaram um número, 1 milhão de mortes. Dizem que o mais preocupante no país é o chamado efeito sanfona. O Brasil registrou nas últimas semanas de fato uma pequena queda nos números de internações e de mortes pela Covid. Isso, no entanto, não deveria levar ao relaxamento de medidas. E quem explica é o neurocientista Miguel Nicoleles. Ele disse o seguinte: houve uma queda porque medidas mínimas foram adotadas em alguns lugares, mas essas quedas são temporárias. Essas mudanças estão dentro da margem da variação estatística e só servem para políticos brasileiros as usarem como desculpa para relaxarem medidas. Isso não é sustentável. E esse efeito sanfona seria esse abre e fecha dos estabelecimentos. Segundo ele, seguindo esse padrão, a gente não vai baixar nunca de verdade os números. O cientista se diz preocupado ainda com o atual patamar de mortes diárias, acima das 3 mil. Miguel Nicoleles fala em 500 mil óbitos até junho.
Olha, dizer o quê? Né? Eu mesmo já tenho chamado a atenção para isso. Que a melhora dos números deveria levar a gente a tomar mais cuidado ainda. Agora, nós vimos lá o evento com as empresárias, né? E como é que elas se comportam. Estamos vendo as praias, estamos vendo os bares. São Paulo, de qualquer modo, está se preparando.
Isso, se prepara para uma terceira onda, Reinaldo. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, anunciou hoje a futura compra de 9 milhões de medicamentos do chamado kit intubação. Prefeitura de São Paulo também já autorizou organizações sociais que administram hospitais a importarem os remédios. Essa quantidade de 9 milhões deve durar mais ou menos 3 meses.
Sim, é preciso. A vacinação ainda é muito pequena no país, né? Nas faixas em que ela aconteceu, por exemplo, os idosos, nós vimos uma redução brutal de mortes, graças a Deus, aqui em São Paulo. Agora a vacinação, ainda com duas doses, pega coisa de 13% da população. É muito pouco, né? E, portanto, existe esse risco, infelizmente. É isso aí, molecada. Tudo bem, molecada. 11, a Justiça Federal e a SECOM, vai lá.
A Justiça Federal em São Paulo proibiu a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro de promover campanhas publicitárias defendendo o chamado tratamento precoce contra a Covid-19, ou seja, o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.
Pode mais um pouquinho, vale bem.
A liminar expedida pela juíza Ana Lúcia Petri Beto também obriga a retratação pública de 4 influenciadores contratados pelo governo para defender o atendimento precoce nas redes sociais.
Olha, isto é uma barbaridade. Isto é uma barbaridade. Aliás, as coisas caminharam muito mal nesse sentido. Aí a articulação dos políticos de oposição, inclusive com o próprio Supremo. Isso já deveria ter sido tratado de uma outra maneira, né? Porque, obviamente, a questão da saúde é uma questão constitucional. Nós estamos falando do artigo 6º da Constituição, os artigos 196, 197 e 198. E quando, pela voz oficial, você tem a promoção daquilo que comprovadamente não funciona, e não só não funciona, como pode trazer efeitos adversos, é claro que você não pode ter o aparelho de Estado e dinheiro público mobilizado em favor daquilo que ou não funciona ou agride a saúde dos brasileiros. E, no entanto, esta porcaria está aí ainda, né? E, evidentemente, o presidente já deveria ter um processo de responsabilização por aquilo que promove. Mas, o que mais?
O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul entrou com uma ação contra a Associação Médicos pela Vida, que fez propaganda do chamado tratamento precoce. Essa publicidade, veiculada em fevereiro, defende um coquetel de hidroxicloroquina, ivermectina, bromexina, azitromicina, zinco e vitamina D.
Isso, faltou chá de picão preto junto. Entende? Que é para dar uma reforçada ali, para a pessoa ficar muito forte. Olha, é estupendo, estupefaciente, na verdade, que isso esteja acontecendo. E claro, um governo que promete mobilizar a Polícia Federal contra governadores, por que não perseguiria uma líder indígena? 1 a 16. Claro, claro. Vai lá.
A Polícia Federal intimou a líder indígena Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por críticas da APIB, a FUNAI e ao governo Bolsonaro. O inquérito por difamação foi aberto a pedido da Fundação do Índio, Reinaldo.
Nós temos uma FUNAI que hoje se mobiliza para perseguir lideranças indígenas. Em razão aqui, obviamente, de crime de opinião. Vocês imaginem quando essa notícia vaza daqui para fora, a impressão que o mundo tem do governo brasileiro, este mesmo governo que faz apelos, insisto, patéticos, para que vacinas sejam trazidas ao Brasil. Né? É claro que isso acabará, enfim, no limite acaba no Supremo, né? E não dá em nada. Mas a simples disposição de fazê-lo já é um disparate, né? E patentes, rapidamente.
O Senado aprovou ontem um projeto de lei que permite a quebra de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid. Liderança do governo foi contra, mas o projeto passou por 55 votos a 19.
É isso aí, molecada. Muito bem, e Witzel agora não é mais governador do Rio de Janeiro, já é ex-governador do Rio de Janeiro. Vai lá.
O Tribunal Especial Misto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova o impeachment do governador do Rio de Janeiro, até agora afastado. Wilson Witzel agora deixa de ser governador. Decisão tomada após 9 dos 10 integrantes do colegiado se manifestarem a favor do impedimento, o 10º votando nesse momento. Entre as principais acusações apontadas pelo tribunal estão a requalificação da organização social UNIR e a contratação de outra organização social, a IABAS, durante a pandemia. Witzel é acusado de crime de responsabilidade e envolvimento em fraudes em contratos feitos durante a pandemia.
Tá aí, não se via mais possibilidade mesmo de retorno, né? Depois que as coisas tiveram aquele encaminhamento, lembrando que ele teve o afastamento determinado pela Assembleia também, só para deixar claro, eu me referi a alguns dias ao afastamento que eu chamei de ilegal, que foi aquele determinado pelo STJ, né? Ali foi feito sem lei, né? E, obviamente, tudo que é feito sem lei não passa por aqui. Agora aqui, a comissão concluiu que então esses crimes foram cometidos, certamente o governador ainda, o ex-governador ainda vai apresentar justificativas e explicações para aquilo que se considerou crime de responsabilidade. Né? Witzel teve um destino muito triste, se aliou ao bolsonarismo, se escorou nele e a hora que tentou alçar voo próprio, aconteceu o que aconteceu. Que horrores se deram ali no Rio de Janeiro com dinheiro público, e isso é inegável. Né? Ele só rejeita a hipótese de que ele tenha se envolvido com isso. Mas não foi essa a conclusão da comissão. Desemprego recorde. 17.
Vamos lá, então. Taxa de desemprego no país atingiu 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro e bateu mais um recorde. São quase 14 milhões e meio de pessoas sem trabalho, procurando emprego. É o pior resultado desde o início da série histórica, em 2012.
E não vamos para 18, Vale Bene, agora, rapidamente, aqui. Porque é o programa de auxílio às empresas ali, você sabe como é, né? Eles são um pouco incompetentes também.
Divergências entre o governo e o Congresso travam a recriação do programa que prevê o socorro a pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia. O Ministério da Economia autorizou a liberação de 5 bilhões de reais para o Pronamp, mas parlamentares defendem, no mínimo, 10 bilhões.
Enquanto isso, a coisa fica parada. É isso aí, molecada. 2 minutos, vai bem?
Isso.
Tá. Eu tô com uma coisinha aqui, meninos. O programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, distribuiu pouco mais de 27 mil cestas básicas e 38,5 mil quilos de alimentos desde que foi criado, em julho de 2019. Os dados foram informados pela Casa Civil, tá? E pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, após o Estadão revelar que o programa praticamente não recebe novas doações desde julho do ano passado. O número de cestas básicas distribuídas até agora corresponde a 1,93% do que a ONG Ação da Cidadania doou apenas no período da pandemia de Covid-19, de março de 2020 até hoje. Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza Betinho, a Ação da Cidadania entregou sozinha aproximadamente 14 milhões de quilos de comida, o equivalente a 1,4 milhão de cestas básicas desde o início da crise sanitária. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos aí um QR Code na tela. A Band faz um processo de arrecadação junto com 3 ONGs de contribuição de alimentos. Depois, aliás, além de contribuir, né, voltem o celular ali para a tela ou então entrem no site para saber quanto é que um sistema privado, enfim, evidentemente com muito menos recursos, conseguiu já arrecadar, né? É uma gente que eu já disse ruim de serviço, né? Mas a publicidade desse tal programa já custou mais caro do que aquilo que conseguiu arrecadar, do caso da primeira dama. Rapidamente o item 20 para a gente fechar, é isso aí.
Vamos então rapidamente, porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pediu ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal de Contas da União que façam levantamentos para verificar se candidatos, partidos políticos ou órgãos públicos pagaram empresas investigadas por disseminar fake news.
Tem de ir em cima, é crime, é crime. E se misturou com questão eleitoral, que as pessoas respondam pelas escolhas que fizeram, era essa. É isso aí, vale bem. 3 minutinhos, 2 minutinhos e pouco,
três,
né, vale bem?
Três
minutos, então tá bom. Olha aqui, no fim de semana, no último dia de Paulo César Pinheiro, nós vamos encerrar com uma música de João Nogueira, em parceria, né, claro, com Paulo César Pinheiro, o grande João Nogueira, já morreu, pai do Diogo Nogueira, tá por aí, faz muito sucesso. Que está no disco Boca do Povo, né? E é uma música muito bacana, porque faz a apologia, faz a defesa do processo criativo, do chamado poder de criação. Então, começa com um verso muito bacana. Não, ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere. Dizendo que os artistas têm sim uma espécie de missão, né? Aliás, é um momento aqui na carreira do Paulo César Pinheiro, que ele fez a letra, em que, de algum modo, ele flerta com a ideia de que a criação também pode ser uma forma de inspiração divina. O João Nogueira foi um parceiro frequente dele, né? Tem música Espelho, Súplica, Minha Missão, Um Ser de Luz, que são, aí com Mauro Duarte, que são músicas bacanas. Eu, hein, Rosa, que fez muito sucesso, né? Mas fiquemos, então, e encerremos a semana Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, João Nogueira, O Poder da Criação. Falando da arte, das questões que elevam o espírito e que podem fazer a vida melhor. Mesmo no Brasil. Isso passa. Beijo, tchau.
Ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia,
que está no ar. Vem no meio da noite ou no claro do dia, chega nos angustiar.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.